Então agradecia que tomassem os vossos lugares. Então, boa tarde a todas e a todos. Mais uma vez o desejo de um bom ano para aqueles que ainda não cumprimentei e para os que cumprimentei também, renovo. Desejo de um bom ano para todos e de bom trabalho para a nossa Comissão e para a Assembleia da República. Nós hoje temos vários assuntos em discussão e depois na parte final, nos outros assuntos, também há aqui umas questões que eu gostaria de equacionar convosco. O primeiro ponto tem a ver com as atas. Temos a ata 55 e a ata 56 e eu perguntava às colegas e aos colegas se têm alguma questão a opor à forma como está reduzida a ata e se querem acrescentar ou fazer algum comentário ou algum corte também. Não há nada? Sinal de que as atas estão bem redigidas. Parabéns a quem a redigiu e damos-lhes aprovadas por unanimidade. Estão aprovadas por unanimidade. Depois temos o primeiro assunto que tem a ver com a conta geral do Estado. E é para nomear a nomeação do relator.
Cabe a quem? Cabe ao PS.
O ano passado foi o PS. Este ano cabia. O ano passado foi o PSD. Este ano cabe ao PS.
O ano passado foi o PSD o relator do Orçamento Geral do Estado. Este ano cabe ao PS. Perguntou à senhora coordenadora do Partido Socialista, a senhora deputada Júlia Rodrigues, se pretende indicar já ou indica a posterior.
Em nome do Grupo Parlamentar do PS, vamos nomear posteriormente o relator. Obrigado.
Muito obrigado. Então, indicam posteriormente. Depois temos aqui três assuntos que...
Temos o três.
Distribuição do projeto de lei que cria o Sistema Nacional de Informação Cadastral em comunicação com a 11ª Comissão.
Nós queremos ou não fazer parecer, apesar da competente ser outra.
A Comissão competente é outra Comissão de Ambiente. No entanto, eu perguntava à senhora e aos senhores deputados se querem também elaborar parecer. Mas pelo PSD, deputado Maurício Marques.
Nós, alguns deputados que integram esta comissão fazem parte simultaneamente da Comissão de Ambiente, entre os quais eu me incluo e que estou a acompanhar também este projeto no âmbito da 11ª Comissão. Aliás, fui eu até o deputado do PSD que apresentou este projeto em plenário. Nessa medida, não é querer prejudicar esta comissão, até porque, mas me parece que não é necessário, porquanto há os colegas que estão a acompanhar na 11ª fazem também parte desta comissão. Portanto, penso que não valerá a pena, de todo modo, sujeitar-me-ei à opinião dos demais colegas.
Deputada Júlia Rodrigues, do Partido Socialista, faz favor.
Relativamente a este projeto de lei 313-2, era para informar, concordo com aquilo que foi dito, no entanto, julgo oportuno que todas as entidades que tivessem a ver com as nossas competências aqui na Comissão de Agricultura nos fosse comunicado para nós podermos, na eventualidade, poder estar presentes. Obrigado.
Muito obrigado. Senhora deputada, senhor deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda, faz favor.
Obrigado, senhor Presidente. Do ponto de vista do Bloco de Esquerda, não temos interesse em que seja elaborado aqui o parecer, tanto mais que o segundo deputado do Bloco nesta comissão é o Presidente da Comissão de Ambiente e, portanto, acompanhamos este processo por outra via.
Muito obrigado. Senhora deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por pedir desculpa porque não ouvi o que é que o deputado Maurício Marques disse, estava aqui, não me apercebi. Mas nós, eu tenho estado também, estou na Comissão de Ambiente, tenho estado a acompanhar as audições que temos feito na Comissão de Ambiente sobre esta matéria, portanto, nesta Comissão também acho que pode ser dispensável, é dispensável a emissão de parecer, sem prejuízo de se a Comissão entender, penso que seria talvez, ou não sei se foi isso que Maurício disse, peço desculpa, ver a comunicação ou até alguns deputados estarem presentes, se assim entenderem, nas audições. Obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. É a opinião do PCP que não faz sentido fazer qualquer relatório ou iniciativa, tendo em conta que é uma formalidade necessária para iniciar o processo está iniciado, não é da nossa Comissão. Não me parece mal que eu próprio já assisti a algumas audições, por conta que o meu grupo parlamentar me informou que havia entidades do interesse da área, nomeadamente o IFAP, que teve em audição já e eu estive, mas não me parece mal que esta Comissão possa ser informada quando houver audições para poder, se alguns deputados poderem participar, se eu entender.
A senhora deputada Patrícia Fonseca, não ouviu o senhor deputado Maurício Marques, ele pode falar de qualquer forma, o que ele disse é que ele próprio pertence à Comissão, à 11ª Comissão, foi ele o deputado relator deste assunto, mas faz favor, é melhor ser o senhor deputado, e preciso verbos também, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O que eu disse é que grande parte dos deputados que estão a acompanhar este projeto de lei do PSD e do CDS na Comissão da Agricultura fazem simultaneamente parte desta Comissão, entre as quais a Patrícia. E por isso, e disse que entre os quais me incluía, até porque fui eu e também a Patrícia que fizemos a apresentação deste projeto de lei. Nessa medida, porque estamos a acompanhar, embora noutra comissão, achei que não valeria a pena, portanto, fazer aqui o relatório. Portanto, estamos a acompanhar em simultâneo nas duas comissões. Sendo que estamos a acompanhar na 11ª, sendo certo que também fazemos parte desta.
O CDS mudou com o bloco,
não, o CDS entendeu que devia ir para a esquerda e
com a tendência para a esquerda.
E o bloco.
Nós já tivemos. Sim, senhora. Oh, Patrícia. Então, está esclarecida? Eu penso que é consenso generalizado de que nós iremos solicitar à 11ª Comissão, quando houver audições, que nos comuniquem para que os deputados desta Comissão possam assistir, se quiserem, a essas audições.
É assim? Concordam com esta metodologia?
Maurício, concorda com esta metodologia? Carlos Matias, concorda? Patrícia, concorda?
Concordo.
Eu sei que a senhora cobra não sei quantas comissões. Deputada Júlia Rodrigues, concorda também? Sim, senhora.
Sr. Presidente.
E o senhor deputado também concorda. Então vamos passar à frente. Muito obrigado. Depois temos os três, o ponto 4, o 5 e o 6. Distribuição de projeto de resolução, número 571/13, segundo o PSD, recomenda ao Governo que proceda a estudos técnicos, independentes científicos e direito comparado relativamente à intenção de revisão e alteração da lista anexa ao Decreto-Lei número 565/99, que pretende identificar as espécies psícolas classificadas como invasoras, classificadas como exóticas invasoras nas águas interiores. Estabelece medidas destinadas a assegurar o seu extermínio e sanciona o respectivo incumprimento. Eu perguntava ao PSD se pretende que este projeto de resolução seja discutido em comissão ou em plenária?
Em comissão.
Em comissão. Sim, senhora. Vamos continuar. Passamos para o ponto 5. distribuição de projeto de resolução 573/13, segundo PSD, que recomenda ao Governo que adote medidas que permitam a criação do Círculo Hidráulico de Viana do Alentejo. Ligação à Albufeira de Alqueva. Pergunto ao Sr. Deputado Maurício Marques, pretende que discuta em comissão ou em plenária?
Em comissão.
Muito obrigado. Ponto 6. Distribuição do projeto de resolução 593/13, segundo do CDS-PP, que recomenda ao Governo que inclua o pepino do mar, espécie Holoturia argoniensis, na lista de espécies referenciadas no regulamento sobre a apanha de animais marinhos. Perguntava à Sra. Deputada Patrícia Fonseca se pretende que este projeto de resolução seja discutido aqui na comissão ou em plenário.
Em comissão.
Muito obrigado. Temos o ponto 7, que é a discussão e votação do relatório final da petição número 462/12, que é pela anulação da nova lei que transforma a Casa do Douro em associação privada. Eu queria o deputado relator, o autor do relatório, o Sr. Deputado Francisco Rocha, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E eu queria informar as senhoras e os senhores deputados que o Sr. Deputado Francisco Rocha me enviou um e-mail a informar-me que hoje teria atividade política e parlamentar no Distrito de Vila Real, sendo ele lá eleito por este distrito, e que a presença dele que era imprescindível e que pretendia lá estar. Isso da nossa parte, teríamos a, como é que é dizer, a compreensão de aceitar que o relatório fosse apresentado numa próxima reunião. Não sei se vê algum inconveniente. Começo a perguntar ao PSD. Não vê inconveniente? O PS, naturalmente, também não deve ver. A senhora deputada não vê inconveniente. O senhor deputado Carlos Matias também não
vê inconveniente.
Posso contar com a sua compreensão e com a senhora deputada também. Muito obrigado. E o senhor deputado João Ramos? Também. Portanto, este assunto será debatido numa próxima reunião da Comissão, portanto, com a anuência e a unanimidade das posições dos senhores deputados. A admissibilidade da petição número 177/13, primeira legislação respeitante à comercialização de madeiras alvo de combustão. Primeira assinatura.
Deve ser uma assinatura.
Uma assinatura. Uma assinatura. É uma assinatura. Só tem uma assinatura. Eu pergunto à Comissão, começando pelo PSD, se entende ou não que deve ser admitida esta petição e depois teremos que nomear o relator. Faz favor, Sr. Deputado Maurício Marques.
Apesar de uma assinatura, é uma prerrogativa que existe e que dá a possibilidade a qualquer cidadão fazer uma petição. Eu próprio já fui relator de uma petição que tinha apenas uma assinatura. O facto isto está previsto na Assembleia da República as petições online e podem ser subscritas apenas por um subscritor. E devo dizer que pode existir petições que, apesar de terem apenas uma assinatura, fazer mais sentido do que algumas com 2-3 mil assinaturas. E por isso eu entendo que qualquer cidadão tem o direito de fazer uma petição à Assembleia da República, está consignada no regimento, e por isso deve ser apreciada. Sob pena de, então, dizermos ao Sr. Presidente da Assembleia da República de que não deve admitir petições com uma assinatura. E, portanto, eu acho que faz sentido. Eu não sei quem é, confesso que não a partilhei, não a vi, mas penso que merece, como todas as outras, a nossa apreciação. Obviamente que não tem, é a prerrogativa que existe, que tem outras que mais de 4 mil assinaturas, portanto não vai ser necessariamente discutida em plenário, a menos que a Comissão assim o entenda. Mas, no meu entendimento, ela deve ser admitida.
Muito obrigado. Senhora Deputada Júlia Rodrigues, do Partido Socialista, faz favor.
Em nome do Grupo Parlamentar do PS, concordamos com a admissibilidade da petição, até porque este tema é um tema importante, apesar de só ter uma assinatura, concordamos que seja admitida.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Matias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já agora aproveito para cumprimentar o Dr. Ruas, que teve o trabalho de escrever este texto e de fazer esta análise. E também nós estamos de acordo, achamos que sim, que a petição seja admitida, enfim, com as limitações decorrentes de ter apenas uma assinatura, mas que seja admitida. Muito obrigado.
Sim, senhora, muito obrigado. Nós estamos aqui em voz baixa, em surdina, a falar que... Sim, senhora. Sr. Deputado, muito obrigado. Deputada Patrícia Fonseca.
O CDS também não tem nada a opor, tendo em conta que a petição é admissível, tem a admissibilidade está prevista. Está de acordo?
Como disse, senhora deputada, que não ouvi a parte final.
Estava-me a faltar as palavras, senhor presidente.
Mas então...
Estava com a língua enrolada.
Senhora deputada, esteja à vontade, faz favor.
Não tenho nada a opor, tendo em conta a nota de admissibilidade, era o que eu queria, o que está
muito
prevista na nota de admissibilidade. Obrigado.
Muito obrigado. Está a ver, o colega fica mais alegre ali daquele lado, está a sentir melhor.
Está alegre daquele lado.
Fica, já viu.
Deixou-me
Senhor deputado João Ramos, do Partido Comunista Português, faz favor.
Sr. Presidente, eu não percebo uma parte da discussão que está aqui a ser feita, não? Uma petição ter um subscritor ou vários, a legislação diz que a petição pode ser individual ou coletiva. A Comissão tem que se pronunciar sobre se ela deve ser admitida ou não, tendo em conta que nem todas as comissões, nem todas as petições devem ser admitidas.
Há
limitações à admissão das petições, nomeadamente se for matéria do foro jurídico, acho que não pode ser admitida, é qualquer coisa do género. Aquilo que a posição técnica dos serviços é que ela deve ser admitida e nós já temos que nos pronunciar se concordamos ou não com esta posição técnica e o PCP concorda.
O que estaria em causa era precisamente a admissibilidade ou não. O senhor deputado Paulício Marques entendeu que devia também pronunciar-se, mas isso não invalida, não, ele não condicionou a admissibilidade a uma ou mais assinaturas.
Hã?
Está aqui? Por informação de serviços, a indicação do relator cabe ao Partido Socialista. O Sr. Deputado Júlio Rodrigues quer indicar agora ou depois?
Depois, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ponto 9, escrutínio europeu, seleção de iniciativas a escrutinar. COM 2016, 710. Programa de trabalho da Comissão Europeia para 2017. Realizar uma Europa que protege, capacita e defende para a informação das iniciativas a escrutinar até 31 de dezembro. Até 31 de janeiro, sim, peço desculpa. Obrigado. Foi distribuído portanto, o relatório e, naturalmente, podem não se sentir hoje ainda em condições de poder... De definir ou decidir se querem ou não fazer o escrutínio. Portanto, eu pergunto se querem refletir sobre as questões mais relevantes e depois decidiríamos na próxima semana. No entanto, deixo a vossa consideração. Sr. Deputado, faz favor.
Eu concordo com a proposta do Sr. Presidente e depois na próxima semana decidiremos.
Sra. Deputada Júlia Rodrigues, faz favor.
Sr. Presidente, relativamente a este escrutínio, aquilo que nós não temos informação complementar e talvez fosse bom pedir à Comissão de Assuntos Europeus que identificasse as iniciativas que podem estar incluídas e integradas aqui na nossa Comissão.
Sim, senhora, vai chegar, depois nós distribuiremos aí que eu tenha colocado à consideração, se entendem que só depois de avaliar o relatório é que possam decidir.
Sim.
Foi essa a questão que eu coloquei à vossa consideração. Sr. Deputado Carlos Matias, tenha a bondade, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós consideramos positiva a sugestão que faz de analisarmos isto daqui por uma semana. Portanto, estamos de acordo com esse adiamento.
Muito obrigado. Senhora Deputada Patrícia Fonseca.
Também, Senhor Presidente, também concordo com essa proposta e indicaremos depois as iniciativas que achamos que devemos escrutinar. Obrigada.
Muito obrigado. Senhor Deputado João Ramos.
Obrigado,
Partido Sr. Presidente. Comunista Português.
Eu julgo que esta estava aqui a tentar obter informação e fui informado disso, que esta é aquela iniciativa em que a Comissão se pronuncia sobre as matérias que pretende acompanhar, escrutinar do LAN. Por isso é habitual fazermos relatório sobre isto, indicando qual é as iniciativas que a Comissão pretende escrutinar. Por isso, se calhar não está aqui muito em causa fazer ou não o relatório, mas é ter a informação toda para nos podermos debruçar sobre as iniciativas que serão escrutinadas durante o ano e podemos fazer essa indicação. Julgo eu que será isto.
Sugere a Comissão dos Assuntos Europeus é que, além dessa indicação individualizada, se faça uma opção e uma seleção das grandes iniciativas, duas ou três, que nós, que a Comissão gostaria de acompanhar com mais premência.
Dá prioridade.
Sim, sim, sim.
Aqui sobre esta. Tá, muito obrigado. Nós temos agora aqui a outra proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às estatísticas integradas sobre explorações agrícolas e que revoga o Regulamento de CE número 1166/2008 e da União Europeia número 1337/2011, prazo proibido de parecer até 26 de janeiro. Pergunto aos senhores deputados se querem ou não fazer o escrutínio. Senhor deputado Maurício Marques, faz favor.
Não. Nós não temos nenhuma interesse em fazer o escrutínio. Acompanhamos. Nenhuma delas.
Nenhuma, nem desta nem da seguinte.
Nem da
786, nem da 783. Não tem interesse em fazer o escrutínio. Senhor deputada Júlia Rodrigues, faz favor.
Nós também prescindimos de fazer o escrutínio.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Carlos Matias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A parte do Bloco de Esquerda também não há interesse em fazer o escrutínio de nenhuma destas duas, destes dois regulamentos.
Muito obrigado. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Da nossa parte, nós não temos interesse em fazer o escrutínio de nenhuma destas iniciativas. Contudo, há aqui, um tema que me parece relevante, não para, no sentido de fazer escrutínio, mas se calhar para alertar o Governo e que, tendo em conta que, portanto, deixo aqui as minhas preocupações. No caso da, e ponho à consideração dos senhores deputados e da Comissão o que poderemos eventualmente fazer nesta matéria. Porquê? Porque na proposta do Regulamento relativa às estatísticas integradas, um dos anexos, portanto, uma das são propostas um conjunto de situações, nomeadamente limiares mínimos de superfície agrícola, utilizada para a integração. Portanto, o que o Regulamento prevê é uma harmonização das estatísticas, o que faz todo o sentido. A proposta do Regulamento, a harmonização das estatísticas para que possam ser comparáveis em todos os Estados-membros, o que faz todo o sentido. No entanto, propõe como limiar mínimo de superfície agrícola utilizada 5 hectares, o que é uma área que, na minha opinião, é manifestamente elevada para a característica da dimensão territorial portuguesa. E, portanto, era de chamar a atenção do Governo quando for negociar isto. Portanto, talvez não seja de fazer um escrutínio, porque isto está identificado, mas chamar a atenção para esta matéria, porque terá de ser considerada uma exceção para Portugal, dada a nossa estrutura de propriedade. No que diz, esta foi a que me saltou mais à vista, mas há uma série de áreas mínimas. Depois, relativamente à proposta de regulamento à COM 783, no que diz respeito aos direitos autónomos, é uma dúvida que eu tenho. Portanto, há um conjunto, portanto, no anexo são identificados um conjunto de produtos que deixam de ter direitos pautais. A proposta diz que não está em causa o princípio da subsidiariedade nem da proporcionalidade. No entanto, há três tipos de produtos agrícolas que lá estão considerados e que não têm direitos, vão deixar de ter direitos pautais, que são produzidos em Portugal, que são as ervilhas, o ananás e os cogumelos. O que poderá, no fundo, é um alerta que eu deixo para tentarmos perceber se eliminação de direitos pautais nestes produtos. O ananás, se calhar, produzimos muito pouco e conseguimos escoar toda a produção nacional, mas não sei se a eliminação de direitos pautais, no caso das ervilhas, se poderá afetar de alguma forma a produção nacional, no mesmo dos cogumelos. Portanto, no fundo, era mais deixar um alerta para que esta situação não ficasse sem ser considerada. Obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado Maurício Marques, querem-se pronunciar sobre as sugestões da Sra. Deputada Patrícia Fonseca? Faz favor.
Não, apenas dizer que acompanhamos, é pertinente, portanto, não sei de que forma é que poderíamos. Portanto, não é escrutínio, digamos assim, era mais uma recomendação, digamos assim, para que. Confesso que não
percebeu bem
não
que
percebo,
é que.
Sim, portanto, não fazemos.
Não se importa mas ser mais objetiva, dado que os senhores deputados. Mas o deputado João Ramos, posso passar a palavra ao deputado João Ramos? Os outros grupos parlamentares não se importam? Falamos diretamente ao PCP. Eu penso que há aí um entendimento perfeito.
É diretamente no fim.
Não, diretamente para si já.
Ah, muito
obrigado. Perguntar ao PS, ao Bloco de Esquerda e ao PS. E como verifica-se que há uma certa sintonia com o CDS, faz favor.
Sr. Presidente, eu acho que uma das matérias que a senhora deputada Patrícia Fonseca levanta, que tem a ver com as áreas mínimas, é relevante, tendo em conta aquilo que é a área média das explorações em Portugal e as características das nossas explorações. Se houver uma percentagem elevada de explorações que fiquem fora das estatísticas, efetivamente não é, do ponto de vista da leitura da realidade agrícola, pode estar enviesada para a apreciação dessa mesma realidade. E por isso, agora eu acho é que nós não temos outra maneira de nos debruçar e de emitir opinião sem ser o escrutínio. E efetivamente eu já na outra matéria, se são ou não cumpridos os princípios da subsidiariedade, podemos emitir uma opinião neste ou no outro sentido. Em termos da matéria anterior, a matéria relacionada com a questão das áreas mínimas, a Assembleia da República pode efetivamente, naquilo que é o escrutínio faz, e dizer à Comissão que não concorda e que não acompanha esta matéria, exigindo que sejam criadas condições para que as explorações, todas as explorações portuguesas, ou pelo menos que não sejam deixadas de fora um número considerável daquilo que pode ser um número considerável de explorações portuguesas, e isso o escrutínio é que o pode fazer, e já há alguns exemplos, não são muitos, mas de que aquilo que foi o posicionamento de parlamentos nacionais num número elevado determinaram a alteração de regulamentos sobre determinadas matérias, e por isso eu acho que se for esse o entendimento devemos fazer o nosso trabalho nesse sentido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o mesmo assim ainda queres qualificar melhor a sua posição, faz favor então.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu penso, de facto, a questão jurídica ou prática não estava tão ciente dela, mas acho que era. Esta matéria preocupa-nos e, portanto, acho que não a devemos deixar passar em claro e se devemos, portanto, se calhar revia a questão, portanto, eu quando disse não via com necessidade de fazer escrutínio, o que eu acho que é importante é nós tomarmos uma posição. Se essa posição é via, a melhor forma é via escrutínio, pois que assim seja e que se faça, reconsidere-se essa questão e que se faça, e sem prejuízo de na outra...
Se entende.
Sempre... Desculpe, Sr. Presidente, sem prejuízo, eu não sei se formalmente é possível ou não a Comissão, por exemplo, isto mais talvez até na outra matéria, a Comissão fazer uma recomendação, na outra matéria da questão das pautas, dos direitos pautais, fazer uma recomendação ao Governo de tomar atenção a esta matéria, se isso tem efeito, se não tem efeito, não sei se é costume, se é prática, deixo, mas se calhar seria de reconsiderar o escrutínio desta iniciativa então.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Mário Simarques pediu a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que, em face aos argumentos que aqui foram apresentados, quer por a Patrícia Fonseca, quer por João Ramos, nada mais nos resta do que fazer o escrutínio e parece oportuno. Portanto, fazemos o escrutínio e depois, no próprio relatório, se houver recomendações a fazer, se verificarmos que efetivamente algumas não fazemos.
Digamos das duas. Em função das sugestões da Sra. Deputada Patrícia Fonseca e também da aclaração que foi feita pelo Sr. Deputado João Ramos, o Sr. Deputado Maurício Marques, do PSD, propõe que se faça o escrutínio das duas, da COM 786 e da 783, mas ainda não acabamos, deixe só. O Sr. Deputado Carlos Matias, ainda não ouvi, nem a Sra. Deputada Júlia Rodrigues.
Eu não me inscrevi, Sr. Presidente, mas posso falar já. Eu acho que as questões levantadas pela deputada Patrícia Fonseca são pertinentes, fazem todo o sentido. E, portanto, se o instrumento que nós dispomos é fazer o escrutínio, então faça-se o escrutínio. Portanto, isso acho que sim.
Muito obrigado. Deputada Júlia Rodrigues, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós também concordamos que se faça o escrutínio, até porque os argumentos que foram levantados nós tomamos em linha de conta com e concordamos que possamos formalmente fazer o escrutínio, porque realmente não existe outra forma de nós fazermos uma recomendação sem ser através do instrumento legal que temos ao nosso dispor, que é o escrutínio das iniciativas a escrutinar. E, portanto, concordamos que para fazermos o escrutínio dos dois regulamentos.
Muito obrigado. Sendo assim, havendo, portanto, a anuência e a vossa concordância que se faça ao escrutínio, a COM 786 cabe?
PS.
Cabe ao PS. A COM 783 cabe PSD. Ao PSD.
Eu pergunto, até 26 de 1.
E até 26 de 1. E eu perguntava à Sra. Deputada Júlia Rodrigues se quer indicar já ou depois o relator.
Indicamos depois, Sr. Presidente.
Está, muito obrigado. Sr. Deputado Maurício Marques. Tá, muito obrigado. Sim, senhor.
Em relação à anterior, das cotas, a comissão, os colegas da Comissão perguntam se mantemos o pedido, independentemente de já terem sido atribuídos
da Comissão Europeia. Nos outros assuntos, o serviço alertaram-me aqui para uma situação que é a seguinte, e eu pedi a vossa atenção. Nós tínhamos decidido fazer escrutínio sobre a questão da cota das pescas. A Comissão de Assuntos Europeus pergunta-nos à Comissão da Agricultura e Mar se, apesar de já ser definida a cota, se nós ainda mantemos interesse ou não, se nós mantemos interesse ou não em fazer o escrutínio.
As últimas decidimos.
As duas últimas. Nós solicitamos nota prévia. Mas já estão definidas as cotas, agora não sei se é oportuno, já está ultrapassado isso. Já pena. Está bem? De qualquer forma, a Comissão de Assuntos Europeus pergunta à Comissão da Agricultura. E o Presidente da Comissão da Agricultura pergunta aos deputados e aos coordenadores se querem ou não.
Porque agora não chegou a nossa comissão a tempo de darmos parecer sobre isso?
Já chegou.
Porque outra. Por exemplo, para o deputado Emílio Cesano, sobre.
Fez outras coisas. Depois houve outras coisas. Ainda estava fechado. Mas os colegas perguntam-se.
Senhoras e senhores deputados, muito obrigado pela sua atenção. Não tenho nada a pedir desculpa. A questão que se coloca é que A Comissão dos Assuntos Europeus é que nos formula esta pergunta. E nós agora, face a esta situação, já estão definidas as cotas. Deputado Maurício Marques, não sei se querem dizer a vossa opinião, começar pelos partidos políticos, não vale a pena. Deputada Júlia Rodrigues, faz favor. Também não.
Não, já estão definidas. Já estão definidas.
Deputado Carlos Matias.
Mas dispensamos os escrutínios, acho que é razoável dispensar.
Sr. Deputada Patrícia Fonseca. Aqui? A trocou com o.
Trocou com o Carlos Matias, que é uma tirada dali, ele foi para ali e está no
mundo. Obrigada, sim. Nós também, obrigada, Sr. Presidente. Nós também dispensamos, aliás, já na outra, quando foi discutida essa. Quando foi discutida a necessidade de fazer o escrutínio, nós não nos tínhamos oposto, mas não achámos que fosse de escrutinar, portanto, não temos nada a opor a não escrutinar.
A não tem nada a opor, que vá andando, não é? Então, Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Logicamente que a Comissão tem muito trabalho e tem muito que fazer, felizmente tem muito que fazer e por isso estar a fazer trabalho para que não tenha utilidade, não me parece que seja, porque depois o estudo dos documentos cada um fará individualmente como entender que deve fazer. Mas isto remete-me para outra reflexão, que é a Comissão decide fazer um escrutínio porque, e não há tempo de o fazer. Porque é que não há tempo? Porque é que nos foi remetido um escrutínio para fazer, a possibilidade de fazer um escrutínio, quando essa decisão afinal já estava sido tomada? Foi a Comissão de Negócios Estrangeiros, de Assuntos Europeus, que o enviou tarde, ou foi a Comissão Europeia que manda um regulamento e afinal já tem a decisão tomada e é um pro forma? Acho que é preciso apurar isto, porque independentemente ter sido a posição do PCP, foi uma decisão depois desta comissão fazer um escrutínio. Por isso, se é só para inglês ver, quer dizer, não? Aliás, estamos aqui a discutir uma coisa hoje que é o programa de trabalho da comissão em que fala na democracia e do aproximado dos cidadãos. E depois, afinal, temos depois os exemplos no sentido contrário. E ele quer lavrar o meu protesto por isso. Julgo que não. Se não, quer dizer, não temos que fazer trabalho. Que não vamos fazer trabalho, que não tem qualquer utilidade em termos de um eventual posicionamento da Assembleia da República e da Comissão da Agricultura sobre o conteúdo daquele regulamento, mas temos que clarificar estas matérias. Muito obrigado.
Muito obrigado. Naturalmente concordo com o Sr. Deputado e penso que todas as bancadas concordam que o parecer que agora havia de ser feito, ou qualquer posição que já está definido, não era útil. De qualquer forma, nós podemos tomar uma posição e manifestar. Ou então, mas era isso que eu ia ao Sr. Deputado João Ramos. Eu ia propor o seguinte: que antes de tomarmos qualquer posição, que os nossos serviços, junto aos serviços da Comissão de Assuntos Europeus, esclarecessem bem as datas, as propostas, toda a tramitação processual, para que nós, se efetivamente houvesse. Como é que ia dizer, razão para fazermos um protesto, fazíamos um protesto. Se não houver razão, há que fazer. Mas o protesto individual da ideia é que está a protestar contra o serviço, aqui contra o serviço. Eu penso que é mais ponderado nós sabermos o que é que se passou, a tramitação processual, quando é que ela se deu, quando é que o Dr. Ruas ia averiguar isso. Na próxima reunião trazia-nos aqui essa informação e a Comissão depois estaria em condições de poder tomar a posição que interessa. Precisávamos elaborar um protesto e depois desse protesto podíamos levar a um contra-protesto e podíamos ficar mal. Na fotografia. Mas faz favor, Sr. Deputado.
Queria dizer uma coisa para ser gravada, que é, eu disse que queria fazer um protesto pessoal, não sugeri que a Comissão fizesse um protesto relativamente a esta matéria.
Eu entendi, mas procurando que nós sejamos em uníssono, é isso que eu quero, que haja aqui consenso, é isso que eu pedia, não é? Para não haver um protesto individual do Partido Comunista, mas estarmos todos em uníssono com ele. Está bem. Sim, senhora. Há aqui duas coisas que se passam hoje que eu os queria aqui. Acabaram? Não, ainda não acabaram. Mas há.
Eu sempre ouvi dizer que mudar de posição era um sintoma de inteligência.
Pronto, sim senhora, depois de terminados os assuntos que nós tínhamos em agenda, agora tinha aqui, podem ficar se quiserem só os coordenadores e a mesa, porque nós teríamos que definir aqui datas para o plano de atividades, a mesa e os coordenadores, tínhamos que, ou marcámos uma reunião para tratar de...
Estamos a falar de visitas, audições?
Não, não, é o nosso plano de atividades, o plano de atividades, Ulisses. Nós temos que fazer o nosso plano de atividades.
Calendarização?
Sim, é calendarização. Sim, não é hoje que eu... Mas eu queria aqui levar... Podem-se deixar estar... Só o senhor deputado... Não, só um bocadinho, se não se importa, está? Está bem. Deixem estar, está bem? Não, senhor deputado, não é para o coordenador, desculpe, estou aqui a levantar, eu, enquanto presidente da mesa e os meus colegas da mesa, teremos que ter, não é hoje, só para, mas vocês podem saber o que é que nós vamos falar, não é hoje, teremos que fazer uma reunião sobre a calendarização do nosso plano de atividades, tendo em conta aquilo que nós aprovamos no princípio da legislatura. Temos que ver a questão também dos incêndios, fazer também uma calendarização dos incêndios e também a questão dos baldios, da discussão da lei dos baldios. Eu sei que da parte do Partido Socialista já há uma proposta e que oportunamente nos vai ser remetida à mesa e para nós calendarizarmos isso. E eu perguntava, já que estamos aqui todos, se tem alguma data em concreto. O Dr. Ruas já me mostrou aqui a agenda parlamentar, o que vai acontecer nas próximas semanas. Eu penso que na próxima semana que teria todo o sentido fazermos uma reunião da mesa e de coordenadores.
Concordamos com isso.
Concordam? Esta semana, amanhã já é... Amanhã, aqui na Assembleia, se não estou em erro, ao Cantar de Janeiras, depois na outra iniciativa.
Sexta-feira ou antes ou depois da...
De... Amanhã já não dá e sexta-feira, não sei queira que seja sexta-feira tarde.
Dia 10 ou antes ou depois da...
Então vamos ver aqui...
Depois da reunião?
Ora, vamos ver, por favor.
A próxima pode ser terça-feira, dia 10.
A próxima reunião, segundo o Sr. Dr. Ruas, é terça-feira, dia 10. Depois da reunião, terça-feira, pode ser?
A reunião é que hora, desculpe.
3:30, às 15:30. É, acho que nós marcamos agora a nossa reunião às 15:30. Não.
Mesa e coordenadores no fim.
No fim. Pode ser?
Não há audições nesse dia.
Ainda não. Podíamos fazer.
Não, podemos pôr uma.
Depois para não.
Audiências,
não limitar muito depois a mesa e os coordenadores, era melhor não haver audições.
Audições não há. Pode haver audiências. Mas se eu. Mas, Ulisses, se houver audiências também, elas serão rápidas. Como veem, nós hoje acabamos a nossa reunião, nem uma hora temos reunião, 3/4 hora quase. Foi muito... Relator para que... Oh, António Ventura, você vem com força, mesmo assim. Tem a corrupção. Está bem. Para 783 é o deputado António Ventura. Bem, senhoras e senhores deputados, mais concretamente dirigido ao... De acordo com as propostas que foram formuladas para a mesa e coordenadores, a nossa reunião será no final da reunião da Comissão de Agricultura e Mar, no dia 10, que é às 15:30. Concordam? Ulisses, concorda? Maurício também concorda? Júlio Rodrigues, concorda também? Carlos Matias, concorda? Patrícia Fonseca, concorda? E já sabem, os assuntos a debater é... Oh, Patrícia, desculpe lá, está... É o... Fazermos o cronograma do plano de atividades, reatualizarmos
calendarização,
é os incêndios florestais e é a discussão da lei dos baldios, está bem? E pedia que me mandassem formalmente a proposta. Não foi, senhora deputada, não foi. Desculpe, senhora deputada,
O Partido Socialista compromete-se a reencaminhar a proposta.
Sra. Deputada, eu permito-me não lhe responder aqui, respondo-lhe noutro local, está bem? Agora, o Presidente da Comissão de Agricultura, e para que os meus colegas fiquem a saber, não recebeu qualquer proposta. Certo? O Presidente da Comissão de Agricultura.
Receberam
que é diferente do deputado Joaquim Barreto, está bem? Não sei se me estou a fazer entender. Muito obrigado. Terminou a reunião. Passem uma boa tarde, está bem? E um bom ano mais uma vez para todas e para todos.